Glória a Deus, amém? Isso, mais uma vez juntos para recebermos de Deus o que Ele tem a nos oferecer esta noite. Eu já falei à tarde e agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, verso de número 7. Daniel, capítulo 1, verso 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber a Daniel, o de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e de Azarias, e a Azarias, o de Abednego. Repita comigo esse texto, mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Feche os seus olhos. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém?
Amém?
Isso. À tarde eu falei de quem mesmo? De quem? Isso. Deu para lembrar. E agora eu quero falar sobre a postura de Daniel. Daniel era um príncipe. E ele viu sua terra natal ser invadida pelos babilônicos. O texto diz que Nabucodonosor leva a cativeiro o rei de Israel. E ele leva de Israel para Babilônia. Ele leva jovens de boa aparência, sem defeitos, instruídos para que pudessem servir a Babilônia. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Nabucodonosor poderia ter entrado em Israel e ter matado todos os jovens, pois esses jovens poderiam se potencializar e estabelecer contra eles ou contra a Babilônia uma revolução. Só que Nabucodonosor tem uma estratégia tão interessante, ao invés de matar os jovens, ele faz uma seleção, note, jovens de boa aparência, sem defeito, instruídos, pensadores, e leva essa turma para Babilônia, para estudar na Babilônia, e depois servir. Israel, como eu disse mais cedo, sempre teve a fama, o povo de Deus sempre teve a fama de ter uma juventude boa, uma turma que fazia diferença. E eu acho que Nabucodonosor sabe disso. Mas ele quer destruir Israel, e para você destruir um povo, você não precisa matá-lo. É só você tirar do meio dele as cabeças pensantes. É só você tirar do meio dele quem pensa. Ok? Você não precisa nem matar quem não pensa, porque quem não pensa já está morto. Ok? Não tem expectativa de vida, não tem nada. Então, para que matar esse povo? Ele tira quem pensa e deixa quem não pensa. Gente, hoje há um objetivo na nossa nação. É controlar nossos pensamentos. É desmotivar-nos. Programas governamentais que expõem o povo à miséria. Destruir o nosso sistema educacional. Esses dias eu estava pensando, a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve, porque quando ele crescer não vai se desviar. Isso é um texto, e que me parece que Satanás faz mais uso do que nós. Porque esse texto quer dizer nada mais, nada menos. Pega uma mente virgem de uma criança, dê para ela uma informação como matriz, e todas as outras informações que chegarem posteriores terão que usar a matriz como referência. Você para pensar, para que que o governo quer mandar cartilha para ensinar as crianças sobre sexo? Para que que quer mandar cartilha para ensinar crianças sobre drogas? Porque sabe que os pais não falam com as crianças sobre esses dois assuntos. Então, o Satanás ensina dando a matriz. E quando você quiser ensinar, o filho rejeita, diz, não é assim não. Não foi assim que eu aprendi na cartilha. Então, nos deram muitas matrizes equivocadas. Isso tem atrapalhado muita gente a servir e a viver. Quer ver? Quando eu era garoto, vocês não, vocês são jovens. Mas eu já acreditei que manga com leite fazia mal. Falaram isso comigo. Que se você chupasse uma manga e tomasse o leite, você morria. Alguém aqui já acreditou nisso? Levanta a mão. Gente, tem gente velho aqui. Aliás, eu nem preciso perguntar a sua idade. Se eu te fizer algumas perguntas, eu sei, quer ver? Quem aqui já engasgou com bala soft? Levanta a mão. Quem aqui já teve bala juquinha colada no céu da boca? Quem aqui já comeu o biscoitinho chamado Mirabel? Aquele pirulito Zorro? Quem aqui já acreditou que chinelo virado fazia você passar mal? Quem aqui já brincou de pera, uva, selada mista? Tu tá chegando nos 40 ou tem mais? Já tá fossilizando, é ou não é? Preste atenção. Eu gosto de mover a mente das pessoas. Fazer as pessoas pensarem. Certo? Isso é importante. Porque esse sistema, meu filho, quer engessar você. Sabe o que é? É assim, ó. Pense o que todo mundo está pensando. Fale o que todo mundo está falando. Use o que todo mundo está usando. Compre batom, compre batom, compre batom. Eu tenho lutado com todas as minhas forças contra esse sistema opressor fraudulento, para impulsionar as pessoas a reagirem e a receberem matrizes positivas, certo? Então nós vamos dar uma olhadinha para esse indivíduo. Ele está inserido num contexto em que sua terra natal é invadida e ele é escolhido para estudar na Babilônia. Depois de fazer a faculdade, ele vai fazer uma prova oral feita pelo próprio Nabucodonosor. E se ele passar, vai ter acesso aos corredores do poder, ao palácio do Nabucodonosor. Isso é um negócio da China. É ser escolhido para estudar em Harvard. Pois é. É para lá que vai o Dani e seus três amigos. É porque eu tenho intimidade com ele, por isso que eu chamo assim. Ô, Dani, eu já botei o José como Zé de tarde, dá licença. Ele é escolhido e vai para a Babilônia. No Salmo, nós vemos a descrição do cativeiro. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. E aqueles que nos levavam cativo pediam que cantássemos canções. Mas como cantaríamos nós canções na terra estranha? Ou seja, estão indo para o cativeiro, sentando devagarzinho, porque não estão com pressa. Um negócio doloroso. Vão para a Babilônia. Quando chego na Babilônia, um tal de Aspenaz, um eunuco, um indivíduo castrado, certo? Vai falar com os meninos: a partir de hoje, seu nome não é mais Daniel, é Beltesazar. Você não é mais Sadraco, você não é mais... Ou você não é mais Ananias, você não é Azarias. Mudou seus? Seus? Querendo acabar com sua identidade. Lembra de Anderson Freire? Certo? Querendo roubar a sua identidade, convencendo você que você não é quem Deus diz que você é. É, tem gente que acredita. A Bíblia diz que você é valioso e você diz: eu não valho nada. A Bíblia diz que Deus te ama e você diz: ninguém me ama. É, os meninos estão indo para o cativeiro, chega lá e querem mudar, roubar a identidade deles, dizendo: esqueçam quem vocês, aqui não é Judá, aqui é a Babilônia, esqueçam quem vocês são, apague o seu passado. Eu gosto disso. Porque o texto diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Tudo é uma questão de decisão, gente. É você que decide. A Bíblia é um reality show. Onde você decide. Se sofre, se não sofre. É você que decide. Pastor, mas quando as coisas ruins acontecem? Querida, acontece para todo mundo. Você acha que é um privilégio só seu? Você acha que é uma conspiração no mundo contra você? Ei, meu filho. É ou não é? Não é assim que funciona, não. Todo mundo sofre. Ou todo mundo tem tendência a sofrer. Mas você só sofre se você quiser. Se você falar: não vou sofrer, não vou sofrer. Sofrer é verbo. E verbo só faz sentido se for conjugado. Então, nunca conjugue o verbo sofrer na primeira pessoa. Na segunda pessoa, pode conjugar. É ou não é verdade? Eu não sofro, mas tu sofre. É ou não é verdade? Nós nos sofremos, mas vós sofreis. Ele sofre. Deixa esse negócio para lá. Aí, esse dia, uma irmã falou comigo: o senhor é louco? A Bíblia diz: no mundo tereis... Eu falei: a Bíblia diz, mas Jesus também disse: eu venci o mundo. Mas tem que sofrer. Eu falei: então a senhora sofra. Mas o senhor não vai sofrer. Eu falei: querido, isso aí é comigo. Certo? Eu entendo que a Bíblia diz que todo mundo tem que levar a sua cruz. Todo aquele que quiser Jesus, seguir Jesus, negue-se a si mesmo, pegue a sua, tome a sua. Isso. Porque no final você vai trocar a sua cruz por uma. Oh, glória. Mas a Bíblia diz que cruz é? Só falou cruz. Falou: será de ferro, de plástico, de isopor? O peso da cruz é você que coloca. Eu não boto peso na minha cruz. Quem tem que carregar sou eu. Eu estou a fim de botar uma rodinha. Poder de decisão. É você que decide, escolha. Escolha viver com Deus. Onde? Onde Deus te levar. Daniel chega na Babilônia e falou: não vou me contaminar. Mas aqui é a Babilônia. Mas eu não vou. Por quê? Porque eu não estou afim. Isso já é o suficiente, gente. Certo? Ele falou: não vou. Aqui você não é Daniel, você é Beltzazar. Continuo não me contaminando. Ele resolveu viver com Deus. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia... Ah, isso é importante. Certo? Lá está o menino estudando. Eu gosto dessa situação. Porque estudar é importante, gente. Tem que se preparar. Até queimadura tem segundo grau. É ou não é? Tem queimadura aí mais preparada que muito jovem. É só você parar para pensar. Os meninos estão lá na Babilônia, onde as coisas estão acontecendo, e eles estão dizendo: aqui na Babilônia, nós vamos andar com? Com? E você vai ver que a Babilônia vai saber quem é Deus. E eu volto na mensagem da tarde. É? Até porque essa é a continuação dela. Você veio para mostrar para as pessoas quem é o seu? Quem é o seu? É assim que funciona. Quando Deus entra na história, acabou. Quando você anda com Deus, o Daniel está lá na Babilônia com seus amigos. Mudaram seus nomes. E está estudando. Final de 3 anos, houve uma prova. E eles passaram em primeiro lugar. Os primeiros lugares foram deles. Por quê? Porque andava com Deus? Sim ou não?
Sim.
Porque estudava. Tem que estudar, meu filho. Você é crente? Pensa sem um macumbeiro fazendo prova. O macumbeiro estudou, 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 estudou. Você não estudou nada, anda com Deus. Lê a Bíblia, fala a língua estranha. Tem dom de visão, vassoura de fogo, caneta de fogo. Todos aqueles adereços do pentecostal xiita. É ou não é verdade? Isso. Eu também sou batista. Mas presta atenção. Aí... vai fazer a prova, você que é crente, serve o Deus vivo, todo poderoso, o El Shaddai, e o outro não serve nada. Só bate um tambor, acende uma velhinha, e ele estudou, e você não. Quem é que vai passar? Quem? O macumbeiro? Claro! E Deus vai ficar olhando você fazer prova. Eu imagino ele conversando com Jesus. Aí, meu filho, olha por quem você morreu. Eu imagino Jesus cantando para Deus: vai dar tudo certo. Irmão, nós precisamos de uma juventude que se prepara, que faça a diferença. Os meninos não vão passar porque era servo de Deus só, não. Eles vão passar porque andavam com Deus, mas se prepara. É isso aí, hoje as pessoas não se preparam para nada. Vai fazer a prova, põe a mão em cima e ora. Zero, zero, zero. Zero. Deixa eu te falar, nossa preparação... tem que ter estudo, sim, meu filho. Vai estudar, vai se preparar. Até porque quem quer casar? Levanta a mão. É pouca gente, hein? Aqui tem muita gente sábia. É. Quem aqui já é casado? Levanta a mão. Esquece o que eu falei. Tem mais gente casada que solteira. Se prepara, meu filho. Vá se preparar. Não, não é? Vá arrumar dinheiro. Arrumar uma casa para você morar. Mulher é um bicho caro. casamento é difícil. Está difícil, a vida está difícil. Esse dia uma menina me procurou e falou, pastor, fugi de casa. Falei, que é isso, menina? Você mora com quem? Ela falou, sozinha. Eu falei, tá ruim de conviver com você. Com você mesmo, tá difícil. Então olhe para mim aqui. Os meninos estão envolvidos num ambiente que não é o deles. O templo não está lá. Seus pais não estão lá, os sacerdotes não estão lá, a cultura deles não estão lá, mas Deus está. Então eles estão com Deus, querido. Dá para você entender isso? Lá na Babilônia, os meninos estão preparados e passaram em primeiro. O Daniel passou em primeiro com visão e sabedoria. Porque Deus está a fim de mostrar para a Babilônia quem ele é. Porque o rei da Babilônia invadiu um território que é pertencente ao povo de... Então, na Babilônia, podia ter o comentário, Israel não tem Deus. Se tivesse Deus, nós não os tínhamos subjugado. Então, Deus está querendo mostrar à Babilônia que tem Deus. Sim, Deus só estava deixando o Nabucodonosor ser usado como corretivo. Lá na Babilônia está tudo certinho, tudo jóia, tranquilo. Quando, de repente, o Nabucodonosor teve um sonho e esqueceu o que sonhou. E ficou perturbado do sonho que ele sonhou e esqueceu. Tem uns caras na Bíblia que não dá para entender. Tem hora que eu morro de rir, lendo a Bíblia. Eu morro, eu não aguento. Tem hora que eu não aguento. Tem hora que eu tenho que parar. Eu vejo Deus chegando no jardim do Éden. Vê se isso não é uma piada. Deus chega no jardim, na viração do dia, e diz assim, Adão, alguém viu Adão? Como alguém viu? Ele é onipresente, onisciente. Será que ele não sabia que Adão estava atrás da moita? É ou não é verdade? Aí eu paro para rir. Esse dia eu tive que rir do Elias. O cara mata 450 profetas. Pedia para cair fogo do céu, caía. Era especialista no show pirotécnico. O cara fantástico, o Elias. A Jezabel ameaçou ele de morte. O cara não foge. Mata 450 homens e foge de uma mulher. Crente, ó, terrível, né? Se esconde, o cara se esconde numa caverna e fala assim, Senhor, quero morrer. Deus deve ter falado, Elias, você está fugindo de Jezabel para quê? Vai lá que ela te mata e eu terceirizo o serviço. E você acha que eu sou engraçado? Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Que eu fico rindo. Então preste atenção aqui. O Nabucodonosor sonhou, esqueceu, ficou perturbado de um sonho que ele não lembra. Mandou chamar os sábios. Os sábios eram os professores do Daniel. Certo? A turma da elite da sabedoria. Daniel acabou de se formar. Nabucodonosor mandou chamar os sábios e falou, gente, escuta só, estou muito perturbado, tive um sonho que eu esqueci, então eu queria que vocês lembrassem o que eu sonhei e me dessem o significado. Se esse cara não fuma maconha, eu não sei. Me desculpe, mas eu tenho que falar, pastor. Não aguento. Aí os sábios, coitados, falou, Nabucodonosor, vamos fazer o seguinte, faz força e tenta lembrar o que você sonhou. E você nos conta o que você sonhou. E a gente, ele falou, mas eu não lembro. Vocês estão me enrolando. Vocês lembram o que eu sonhei? Aí causou um caos. Os caras falaram, isso aí ninguém vai saber não, só os deuses é que têm sabedoria disso. Aí Nabucodonosor falou, não vai não, né? Não vai adivinhar não. Então eu vou mandar matar todo mundo agora. Vai morrer todo mundo, os sábios e tudo, que vocês não sabem uma coisa tão simples dessa. Lembrar o que eu sonhei? Vai morrer tudo. Aí foi aquele alvoroço na Babilônia. Os caras vão atrás de todo mundo para reunir, para matar. Chegaram onde? Na casa do Daniel. Eu imagino assim. Senhor Daniel, pois não. O Nabucodonosor está chamando. Para quê? Morrer. Porque ele sonhou um negócio que ninguém sabe. E vai morrer os sábios tudo. Daniel falou assim, manda suspender a chacina. Fala com Nabucodonosor que eu vou falar com a chefia. E eu imagino Daniel chamou os seus três amigos e falou, rapaziada, o negócio está ruim aí. Vamos falar com Deus para Deus falar o que o cara sonhou. Porque só Deus é que sabe. E os meninos oraram e Deus falou tudo para Daniel. Daniel mandou avisar o Nabucodonosor. Fala para Nabucodonosor que eu vou lá interpretar o sonho. Eu imagino os professores do Daniel falando, se nós não sabemos, que demos aula para ele, está afim de ganhar tempo, com medo de morrer. Aí o Daniel chegou e falou, Nabucodonosor, presta atenção, você sonhou, foi bem com estátua, não foi? Aí ele falou, estátua, agora eu estou lembrando. Os professores dele devem ter falado, isso dá uma sorte danada, chutou. E assim, gente, eu vou falar uma coisa para você. Repita comigo assim, quem anda com Deus, tira onda. Lá na Babilônia, ninguém adivinha nada. E o Daniel falou, você sonhou com a estátua era com cabeça assim, peito assim, e assim, sim, assim. Se você não sabe o que é, vai ler que está aqui no capítulo, que eu não sou obrigado a ler tudo. É ou não é verdade? Pronto. Olha aqui para mim. Gente, o Nabucodonosor falou, Deus do Daniel, ó, joia, a Babilônia já está sabendo que tem um Deus. Olhe bem. Deus já está dizendo para a Babilônia, eu continuo sendo Deus, não me julgue por causa dessa nação pecadora que vocês trouxeram para cativeiro. Se andar comigo, um negócio, gente, quem anda com Deus, eu vou falar para você, vai olhar. Eu aprendi uma coisa, não quero andar mais sem ele, não. Esse dia, eu cheguei atrasado num voo, falei com a garotinha, falei, ô garotinha, faz aí o check-in aí. Ela falou, o voo já fechou. Falei, garotinha, não faz isso não. Eu peguei um engarrafamento, eu não tenho nem mala para despachar, estou com essa malinha de mão aqui, não me enrola não. Bota eu nesse voo aí, o voo está lá ainda, garota. Fechou. Falei, sangue de Jesus tem poder. Menino, menina. Não fechou não, olha aí nesse negócio aí, eu preciso, não ter outro voo, vai lá, garota. E a menina falou, o senhor não entende, é protocolo. Aí eu não aguentei. Aí eu virei assim, falei, senhor, eu tenho que ir. O senhor viu que eu acordei cedo, mas esse pessoal do trânsito aí não coordena direito, está um engarrafamento danado. Esse cara do secretário de transporte, isso não é o Satanás não, mas é secretário dele. Eu preciso ir. Quando eu virei, gente, tinha duas garotinhas. A outra garotinha falou assim, Pastor Cláudio, gosto muito do senhor. Eu falei, garotinha, eu ainda não gosto de tu. Mas se tu me botar nesse voo, eu sou seu fã número um. Ela falou pra outra, vem aí. Vai rapidinho aí. Põe aí. Falei, aí, Valeu, garotinha. E fui, aí eu não aguentei, virei as costas e fui conversando com Deus. O senhor rebenta. Porque tu anda com Deus, meu irmão. O cara está lá na Babilônia, ninguém adivinha, o cara adivinha. E agora tão... A Babilônia está vendo que existe um Deus verdade que pode fazer o que ninguém... Isso aí. É esse Deus que o mundo está afim de ver. É esse Deus. Eu tenho visto isso, gente. Por onde eu tenho passado assim de gente, ó. Querendo ver, ouvir. É. Está faltando é gente para mostrar. Deus está precisando de propaganda. Sim, propaganda é a alma do negócio. Você tem que fazer propaganda. É ou não é? De um Deus que administra a sua? E que é uma boa administrar? Isso aí. Por isso, para de ficar reclamando. Tem que levar, né, a visão de um Deus todo poder. Isso. O tempo passou. O Nabucodonosor, eu acho que com essa informação do sonho, ficou meio narcisista. E mandou fazer uma estátua em homenagem a ele mesmo. E falou que quando a orquestrazinha dele tocasse, todo mundo tinha que dobrar o joelhinho diante da estátua. E quem é que estava lá? Os amigos do Daniel. Daniel, não sei onde é que estava nessa ocasião, não. Sei lá, tinha ido fazer alguma coisa. Quando nós chegar no céu, a gente pergunta. Se for para o inferno, não vai saber nunca. Nabucodonosor falou, minha orquestra toca, todo mundo dobra o seu? O seu? Os meninos amigos do Daniel falou assim, vai dobrar o joelho? Ele falou, dobrar não, né? Nós aprendemos desde pequenininho que esse joelhinho aqui, ó, só dobra diante do Deus. Do Deus? Então nós vamos ficar em pé. Isso vai dar uma confusão. Mas vamos lá, vamos ficar em pé. Todo mundo em pé. A orquestra tocou, todo mundo dobrou o joelhinho. E os três meninos? Gente, quem dobra o joelho detesta ver quem fica de pé. Eles nem fecham o olho para dobrar. Senão não tinha visto. Eu imagino eles assim, ó. Aí levantou, foi lá com Nabucodonosor. Nabucodonosor, vim falar contigo aqui porque sou seu amigo. Sabe os três meninos assim que veio lá? Pois é, eles dobraram o joelho, não. Eu dobrei o meu, está até sujo. Nabucodonosor, não dobraram, não. Chama os meninos aqui. Chegou os três meninos. Vocês não dobraram, não? Não dobramos, não. Ah, não dobraram, não, né? E pior, tem gente que não dobra o joelho, mas dá uma agachadinha. Já viu, uns irmãos? Eu nem estou ajoelhado. É, cuidado com a sua agachadinha. Ela manda você para o inferno. É, você vai namorar, não faz, mas quase que faz. Está lá na internet, mas clica num site assim. Quando você for fazer algo de errado, normalmente você faz assim, ó. Faz assim não. Quando você for fazer algo de errado, faz assim, ó. Eu ia fazer não. Eu ia não, só olhei para ver se você... Você entende isso? Você anda com Deus que está em todo lugar e a vida com Deus tem que ser levada a sério. Porque nós viemos aqui para mostrar a face de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. A Babilônia precisava conhecer quem era Deus. Então Deus envia seus servos para lá. Os meninos não dobram o joelho. O Nabucodonosor disse, vocês não vão dobrar o joelho? Ele disse, nós não vamos. Ele disse, ah, não vão dobrar não, então vocês vão virar churrasquinho. Vocês vão ver. Olha só. Nabucodonosor diz, eu quero ver quem é o Deus de vocês, para livrar vocês das minhas. Sabe o que os meninos disseram? Se Deus vai nos livrar, nós não sabemos. Uma coisa é o que sabemos. O nosso joelho, nós não vamos dobrar. Nós não estamos aqui na Babilônia para negociar com você, Nabucodonosor. Nós não estamos aqui porque você quer que nós estejamos. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe para cá. Eu gosto disso, gente. Uma fé que não se condiciona. Aconteça o que aconteça, ainda que a figueira não... Ainda que o produto da oliveira minta, ainda, todavia eu me alegrarei e exultarei no meu Deus. Eu gosto de Marta, quando Lázaro morre, Jesus leva 4 dias para chegar. Marta sai correndo na direção de Jesus e fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela diz, mas eu bem sei que tudo aquilo que o Senhor pedir... A Deus, em teu nome, Ele pode te conceder. Marta está dizendo, meu irmão morreu, minha fé ainda continua viva. Nós precisamos de gente assim. Os meninos disseram, se Deus vai nos livrar, nós não sabemos. Uma coisa, nós sabemos, Nabu. E todo Babilônia escutando. Nós não vamos dobrar. Pronto. Nabucodonosor falou, então está joia. Marra os meninos e joga na fornalha. Aquece mais que eu quero ver queimar. Marraram os meninos. Jogaram os garotos e o Nabucodonosor foi ver. Quando ele foi ver, ele olhou e falou. Cara. Nós jogamos quantos lá dentro? O Daniel estava aí não, né? Então foi... Nós jogamos só. Nós não jogamos 3? E tem 4 lá dentro. E eles não estão queimando não, eles estão dando um rolezinho. Lá no meio do fogo. Tem 1 quarto... acompanhando os 3. E o 4 é semelhante. Onde? Gente, tu não está entendendo, não. Os meninos estão andando no fogo. E eu gosto quando Nabucodonosor diz assim, rapaziada, dá um pulinho aqui fora. Se eu sou um dos meninos, ia falar, entra aí, Nabucodonosor. Entra aí, meu irmão. Porque o Deus que eu ando com ele, entra comigo na forna. Você está entendendo? Amém?
Amém?
Isso. Eu imagino os meninos saindo. Qual é, Nabucodonosor? E o Nabucodonosor escreveu um decreto. Quem falar mal dos meninos é Deus dizendo para a Babilônia, eu sou Deus. Você está entendendo? É isso, gente. Através de quem? De mim e de você. Porque o Abraão não pode fazer mais nada nessa vida. Ele já morreu. O Isaac também morreu. Jacó morreu também. Davi morreu. Eles morreram tudo. Agora chegou a sua? Isso. Chegou a minha vez, a sua vez de fazer história. Pois bem, o tempo passou. E o Nabucodonosor morreu. O filho dele está lá, tomando umas biritas, numa festinha. Quando de repente, de madrugada, apareceu... uma mãozinha escrevendo na parede. Só a mão. Igual aquela mãozinha da família Adams. Alguém falou assim: gente, de bebi. Tá na hora de parar de beber, hein? Já tô vendo uma mãozinha escrevendo sozinha. E alguém deve ter falado: rapaz, eu também tô vendo. A mãozinha escreveu e rapou fora. Quem é que lia? Ninguém. Mandaram chamar quem? O Dani. Falou: Daniel, você assim já tem um relacionamento com Deus assim, desde a época do meu pai? Tem um negócio que escreveu ali na parede ali, ó. Tá escrito lá, ninguém sabe ler não. Vê se você lê. Se interpretar, vai ganhar muitos presentes. Daniel falou: deixa comigo. Porque você tem que entender que crise é uma boa oportunidade de você prosperar. Às vezes a crise é um momento. Eu lembro de Davi, quando ele chega no campo de batalha. Olha aquele cara grandão que ninguém queria matar. E ele fala: o que é que vão dar para quem matar ele? Alguém falou: fica rico, mas tem que estar vivo. Segundo prêmio, casa com a filha do rei. Bom, hein? E terceiro, não paga imposto. Ele, rico, sem imposto, com a filha do rei, ninguém mata esse gigante. Deixa que eu, o que é que eu vou matar? Porque isso é a minha oportunidade de mudar de vida. E eu imagino Deus olhando. Porque Deus não ungiu Davi para matar gigante. Deus ungiu Davi para ser rei. Ele sabia disso. Eu imagino Deus falando: o cara quer encarar o gigante. Morreu, cara. Vai morrer. Eu não é isso, cara. Não preparei ele para matar gigante. Esse cara vai morrer. Só que Davi chega lá e diz assim para Golias: você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu imagino quando Deus escuta isso. Ele vai em nome de quem? O anjo deve ter falado: ele vai no seu nome. Deus deve ter falado: ele falou que vai no meu nome. É no meu nome que ele falou que vai? Se é no meu nome, não dá para perder não, irmão. Avisa a concorrência para preparar o espaço para o gigante. Que já está recebendo. Isso para mim é fantástico, gente. Isso para mim é sensacional. Entende? O Daniel agora diz assim. Olha o que está escrito aí, né? Pesado fosse na balança, achado em falta, e você vai bem morrer hoje. Ele falou: agora me dá meus presentes, antes que morra. Olhe bem, o que Deus está dizendo é, ele leva um jovem para a Babilônia, que mostra para a Babilônia quem é, e que o império babilônico cai, e o jovem que anda com Deus fica de pé. Pare para pensar nisso. O império muda de governo e Daniel se mostra maior que o império babilônico, porque Deus está com ele. Olha só, o governo medo-persa vem, assume, Daniel tem um posto alto, incomoda, e as pessoas conspiram contra ele. Há toda a estrutura para pegá-lo em alguma ocasião, e o que acontece? Ele é jogado na cova dos, porque a Babilônia já passou. Está na hora de mostrar para o novo governo quem é Deus. O grande desafio hoje dessa geração moderna é ser aceito. É esse sistema que criaram para que nós façamos o que todo mundo está fazendo. Pensar o que todo mundo está pensando. Nós temos que mostrar para essa geração que nós não somos todo mundo. Nós não somos melhor que ninguém. Não estou aqui, né, inferiorizando ninguém. Mas eu tenho que mostrar, meu irmão, quem é o Deus que eu sirvo. Eu tenho que mostrar o que o Deus que eu sirvo é capaz de fazer. Porque hoje, o exemplo negativo deixado por aqueles que não conseguem viver uma vida de fidelidade, tem manchado o nome de Deus. Hoje, o grande desafio de pregar o Evangelho, sabe o que é? É ouvirmos o depoimento de pessoas que nos dizem, para ser crente igual fulano, um vizinho meu, um parente, eu não quero. Eu tenho que entender que eu tenho uma missão de mostrar para essa geração quem é o Deus que eu sirvo, meu irmão. Eles vão entender e vão ver através da minha vida, através da sua vida. Porque agora chegou o meu tempo. Mas as pessoas se perdem nisso, se acovardam nisso, se amedrontam. Se Deus te levou para onde quer que seja, vá para lá e mostre quem o seu Deus é. Deus leva uma menina para a casa de Naamã, que era um... Ele era o quê? Um leproso. E Deus leva uma menina para a casa de um leproso. De Samaria para Damasco. A menina entra em Samaria. Ou entra em Damasco. Na casa de um leproso. E a lepra de Naamã não pega na menina. Mas a fé da menina pega no Naamã. O desafio nosso é impulsionarmos essas pessoas, sabe? É dizer para elas, vão viver com Deus. Eu sempre trabalhei, uma boa parte do meu ministério, trabalhei com juventude, motivando a turma, sabe? Dizendo, vão viver com Deus, vambora. E hoje mais do que nunca. Porque eu vou falar para vocês, uma geração, gente, frágil. Esse dia entrou uma menina no meu gabinete querendo morrer. Falei, o que houve, garotinho? Perdi meu celular. Falei, ô garoto, vai embora daqui que você vai morrer aqui mesmo hoje. Que eu com tanta coisa. Sim, um povo frágil. Já notou? Quem aqui tem mais de 30? Olha só, essa turma mais nova está meio ruim. Sabia? Tem medo de casar, medo de estudar, medo de ser feliz, medo disso, medo daquilo, medo, não sabe o que vai fazer da vida. Nós só tínhamos medo de coisa perigosa, nós mais antigos. Quais eram nossos medos? Mula sem cabeça, o velho do saco, mulher do algodão, saci. Só coisa perigosa mesmo assim, que é uns troços que não tem como não ter medo. Lembra quando nós ficávamos contando história de fantasma na pracinha? E na hora de ir embora, os fantasmas iam atrás de nós para casa? Hoje um menino de 10 anos calça 45. Parece filho do pé grande. A menina de 12 anos, desse tamanho, com os mamás desse tamanho. Mas a cabeça de rolinha. Gente, nós temos que colocar Deus nessa geração. É ou não é? Uma geração... Gente, você olha o jovem, assim, ó. Esse dia um menino falou comigo, pastor, Eu estou disperso, confuso, com as dores nas costas. O que é que eu tenho? Eu falei, um celular. Isso é sintoma. De celular. Vamos aproximar essa turma de Deus. Ler a palavra do Senhor. Pegar a Bíblia. Pastor, eu leio e não entendo. Você acha que eu entendo? Tem hora que eu leio e não entendo nada. Aí eu leio de novo, aí eu entendo menos do que eu tinha entendido. Uma vez antiga. E aí eu leio de novo, aí eu desculpo que eu não entendi nada. Você quer ver? Lê o Apocalipse. Esse dia um garoto falou comigo, pastor, vou fazer uma tatuagem. Eu falei, vai fazer? Oh, legal. Porque Jesus tinha uma. Falei, Jesus tinha uma tatuagem? Falei, gente, eu não estou lendo a Bíblia, não. Está lá em Apocalipse. E na coxa dele está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí eu falei, é por isso que você quer fazer? Ele falou, é. Eu falei, mas vamos descrever tudo para ficar bonito. Não põe só, não. Põe assim. Olho de fogo. Cabelo branco. Uma espada saindo da boca. Por que você não põe tudo logo? Os acessórios completos. Aí ele falou, não dá para conversar com o senhor, não, pastor. O senhor é muito esquisito. Eu não tenho nada contra tatuagem, não, ok? Só acho que a idade vai chegando e fica feio. Quando você é novinha, esse dia eu vi uma senhora com afro. Tinha sido uma afro em algum momento da vida dela. Tinha sido uma afro. É que jogaram soda cáustica na afro, no pé da afro. Aí eu trouxe. Gente. Gente, nunca se teve tanto interesse em ouvir a respeito de Deus. E quem é que vai fazer isso? Sou eu e você. Você do seu jeito, eu do meu. Eu só sei pregar assim. Eu não tenho outro jeito, eu já tentei ficar atrás do púlpito, sério. Já botei gravata. Já botei, tomei Rivotril. Eu já fiz de tudo para tentar. Mas é o meu jeito. Aí, esse dia eu estava pregando, tinha um pessoal saindo. E eu falei, gente, o pessoal está indo embora. E aí a minha cabeça falou assim, Cláudio, está tão bom que eles vão chamar mais gente. E até para rejeição eu já me preparei. Então o que é que eu preciso? Você precisa conhecer. Daniel vai para a Babilônia e ele leva no seu coração a presença de Deus. Os valores, e a Babilônia vai saber quem é Deus, gente. É isso que nós precisamos. É essa postura que nós temos que ter. Fazer com que as pessoas vejam Deus através de nós. Como, pastor? Sendo quem Deus nos chamou para ser. Com uma postura, com uma conduta que mostre às pessoas que você leve Deus ou que você leva Deus a sério. Essa é uma responsabilidade sua e minha. É isso que Deus mandou eu vim falar para vocês nessa noite. Pastor, nós estamos na Babilônia. Então, vamos mostrar para a Babilônia quem é o Deus que nós servimos. E eles vão ver quem é Deus. Quando nós vivemos com Deus, primeiro, as pessoas têm interesse em saber, elas ficam curiosas, Eu não sei se procuram você, mas volta e meia alguém está investigando. Pastor, como é que é isso aqui assim? Pastor, tenho uma dúvida. Não gosto de pastor. Eu falei, nem eu. Mas o senhor não é pastor? Eu falei, sou. Mas por que o senhor não gosta? Eu falei, porque você também não gosta. Ela, mas por que eu não gosto? Eu falei, eu não sei. Aí eu só falei para não gostar, para você continuar conversando comigo. E a gente aqui, que já vou te mostrar quem é Deus, que Deus vai arrebentar você e vai converter você. E ele falou, nossa, pastor, você é muito legal. É. Esse dia um falou comigo, pastor, eu não gosto de Deus porque Deus manda os outros para o inferno. Eu falei, manda não. Quem mandou a gente para o inferno foi Adão, Deus está afim de tirar. Aí ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, então chega aqui que eu tenho mais coisas para falar com você. Eu vivo assim, gente. Esse dia fui pegar num culto e cantou o jovem, cantou as crianças, cantou os adultos, cantou o quarteto, cantou o tri, cantou os vizinhos, cantou tudo. E eu falei, gente, que hora que eu vou pregar nisso? E eu ia pregar. De repente, alguém falou assim, agora vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. Já eram umas 9 e pouco, o culto acabava às 9. Falei, gente, isso aqui parece um viveiro de tanta cantoria. Aí me deram a palavra, peguei a palavra, abri assim, falei assim, abra sua Bíblia, acabou a luz. Acabou a luz. Falei, gente, por que não acabou a luz quando eu estava cantando? Não, acabou a luz na minha vez de pregar. Por quê? Porque há um complô contra mim. Claro que não. Porque era para eu pregar no escuro. Senão não acabava a luz. Acenderam umas velazinhas na janela da igreja. Tinha gente pendurada para tudo quanto é lado. Fiz a primeira pregação romântica minha, pastor. A luz de vela. Botei Jesus como um galã. Transformei o culto num jantar de luz de vela. Fiz Jesus dar uma cantada naquelas almas. Fiz o apelo cheio de gente na frente. Falei amém. A luz chegou, cantaram 2 hinos para acabar o culto. O que Deus faz do jeito que Ele quer, gente. Isso para mim é que conta. Eu estava falando para o pastor Estevam, prego em igreja católica, prego. Chamaram para ir num... Preguei na igreja católica. Lá, Nossa Senhora da Rainha. Lá em... No Belvedere, lá em Belo Horizonte. Eu e padre Fábio de Melo. É, querido. Aí o pessoal fala, o senhor é ecumênico. Eu falo, eu não sei nem o que é isso. Ecumênico, ecumênico come o quê? É vegetariano, o que, que ele é? Carnívoro. Eu quero saber, meu filho, eu vim falar de Deus. Esse dia o cara falou comigo, pastor, só vai lá no Santo Espírito? Eu falei, vou. Ele falou, o senhor vai? Eu falei, vou. Claro que eu vou, eu sou espírita. Ele falou, o senhor é espírita? Eu falei, eu sou. Não sabia não? Sou. Tem um espírito aqui comigo. O Espírito Santo, eu também sou espírito. Eu acho que sou, eu tenho espírito, você acredita em espírito também? O seu espírito, o sol com o seu baixa e vai embora, né? O meu não, o meu é permanente, sim. Ele não vai embora para não deixar espaço para ninguém entrar. Aí eu falei para ele, eu falei, só que se eu for lá no reunião, o meu espírito aí tem um problema. Ele é, assim, egoísta. Se ele chegar, não chega mais ninguém, não. Entendeu? Ele chega. Aí ele falou, pastor, outra hora eu vou ver para o senhor ir lá. Não vai lá não, tá? Falei, tá jóia, mas se quiser eu vou. Dá licença, gente. A outra falou comigo, pastor, eu sou um homem que nasci no corpo de uma mulher. Falei, você é um homem? Gente, você é um homem que nasceu no corpo de uma mulher. Ela falou, eu sou. Eu falei, sério? Eu nunca tinha visto isso, não. Aí eu falei assim, mas você conhece alguma mulher que nasceu no corpo de homem? Aí eu falei, eu conheço? Eu falei, ó, então casa com ela. Mas não vem com discurso para eu aceitar uma coisa que nem você aceita. Ela falou, pastor, não dá para conversar com o senhor. O senhor é muito doido. Eu falo a Bíblia e já me chama de doido, menina. Não preciso de ninguém para afirmar isso, não. Mas eu aprendi uma coisa, tratar todo mundo com respeito. Digni, não inferiorizar ninguém, meu irmão. Eu só sei de uma coisa, está todo mundo querendo saber a respeito de Jesus. E Jesus está afinzão de salvar todo mundo. É ou não é? E quem é que vai apresentá-lo? Quem é? Não, não gosto disso. Quando você fala nós, você tira a responsabilidade de você. Esse nós é nós sem eu. De quem é a responsabilidade? Quem é que vai pregar o Evangelho?
Eu.
Olha o que você está falando. Certo? Tem que mostrar essa turma doidona. Quanto mais pecado tem, menino. O pessoal do tráfico me pede para ir pregar. Manda o pastor vir aqui pregar para nós. Abençoar a gente. Eu fico pensando, gente, eu estou com trabalho demais, porque tem gente trabalhando pouco. Divide comigo, faz a sua parte, certo? Deixa Deus te usar. É só isso, dá uma virada aí, os 180 graus. Tem gente dando 360. Não, filho, 360. É só 180. Dá uma viradinha nessa sua vida. E dá um jeitinho. Entendeu? Foi o que Jesus falou com a mulher. Aquela mulher adúltera lá. Lembra? Que ia apedrejar ela. O que, que Jesus falou? Vá e... Isso, minha filha, para de ser vergonhista. Arruma um homem para a senhora. Muda de vida. Mas não... Sai de um culto abençoado como esse. Eu acho mó barato esses cultos. Às vezes a gente está pregando e diz, olha, hoje você vai solucionar seu problema. Vem aqui. Aí a gente ora. Problema. Sai da vida dele. Em nome de Jesus. Acaba a oração. Sabe o que a pessoa fala? Problema. Oração acabou. Vambora, vambora. Que nós vamos jantar ainda. Acomodou. Então deixa Deus te usar. Onde a vida te levar. Você vai acompanhar de quem? De quem?
Deus.
É isso. É isso que eu tenho feito. As pessoas perguntam, pastor, qual é o segredo do seu ministério? Eu falo, não tem. É Deus. Pastor Estevam, sabe, amigo? Gente, é Deus. Deus purim. No meu casamento... É Deus nos meus filhos, na minha vida financeira, na minha saúde. Você viu esse dia? Eu estava infartando, pastor. Você deve ter assistido esse vídeo que eu postei, que eu não aguentei. Estava almoçando, já estou terminando já. Estava almoçando, de repente minha boca adormeceu, meu braço. Falei, gente, está chegando na minha senha. Já vão chamar, quer ver? Aí eu falei pro dono, tava eu e minha esposa aprendendo a dirigir, não vou falar com ela para me socorrer nessa situação que eu estou infartando, que aí já era certo que eu ia morrer, né? Então não ia correr esse risco. Chamei o dono do restaurante, que é meu amigo, falei, cara, eu estou infartando, me socorre aí, porque se eu pedir minha mulher aqui, ela vai ficar nervosa. Aí ele falou, vambora, Cláudio. Aí eu cheguei lá no hospital, pastor, botaram uma pulseirinha assim em mim, eu assim. Falei, gente, e minha mulher, ô, meu amor, E eu falei, Senhor, agora que essa mulher está maneira, lá vou eu. Aí chamou lá, sou Cláudio, aí entrei. O médico nem olhou para mim, porque esses médicos parecem vidente. Entrei, ele não olhou, estava terminando lá. De repente ele olhou. Pegou o telefone e falou, gente, vem ver quem está aqui. Aí foi entrando enfermeira, pastor. Pastor Cláudio, o senhor aqui. Falei, gente, eu tô morrendo. Aí a menina falou, o senhor é muito engraçado. Eu falei, não, gente, não, faz isso não. Eu tô morrendo. O médico falou, o médico! O senhor não morre não, pastor, o senhor tem promessa. Deixa eu falar com você. Você acredita? Eu tive que melhorar. E tirando foto. Minha mulher na porta falou, o que foi? Eu falei, vambora. Eu tiver que morrer, eu vou morrer mesmo, não adianta nada. Dois dias depois, alguém bota a mão na minha cabeça numa oração e diz, Deus está te dando saúde. Eu falei assim, ainda bem, porque se eu dependesse daquele médico, eu estava perdido. Então eu espero ter conseguido motivar você para que a Babilônia saiba quem é?
Deus.
Quem é?
Deus.
Através de quem?
De mim.
Através de quem?
De mim.
Isso, filho. Doce de mim.